Olá, bem-vindo ao segundo episódio podcast da Academia. Hoje nós vamos falar sobre solidão. Normalmente vista como algo ruim, a solidão, aos olhos do filósofo, não desperta tanto medo. Aliás, há de se perceber que estar só é uma necessidade do ser humano. Mas mesmo assim, a solidão tem sido uma sombra a assustar milhões de pessoas. Nossa vida está cada dia mais particularizada. Já não se visitam mais os parentes como alguns anos atrás. Vizinhos de porta sequer sabem seus nomes. Quando muito, há um cumprimento frio no elevador. Não conhecemos os amigos do trabalho com quem convivemos a maior parte de nossas vidas. Passamos a ser mais um número que se perde entre um aglomerado de pessoas. O sectarismo é a autoproteção do egoísta. Uma sociedade sem um verdadeiro líder político, isto é, aquele que não se preocupa restritamente em viabilizar o aspecto econômico e financeiro de um povo, mas sim de viabilizar a realização deste povo como civilização, onde os indivíduos assumam sua cidadania e participem de um ideal comum, transcendente ao tempo e ao espaço. O que faz uma verdadeira civilização é seu poder agregador em função de um grande ideal comum. Porém, quando este falta, inicia a desagregação. Todo o sistema rui. A energia deste poder agregador não corre mais pelos seus canais, que são os indivíduos, seus cidadãos. Assim como um rio que não recebe mais água no seu leito, seca e deixa de ser rio, assim é com uma civilização. Quando seca a fonte, todo o resto atrofia-se. Os sintomas dessa sociedade são o sectarismo, a separatividade da natureza e de si mesmo, a perda do referencial de vida, esquece-se de quem é e para que vive. Vemos, então, o homem organizar-se em classes que lutam entre si, organizar-se em partidos políticos, associações, ordens, sindicatos, conselhos e tantas outras facções que ostentam a bandeira de defensores dos direitos de categorias isoladas. Por isso, vemos aumentar a cada dia as separações conjugais, o isolamento do homem, pessoas cada vez mais morando sós e separadas. Esta é a solidão que criamos para nós. Ao mesmo tempo que ultrapassamos todos os índices demográficos, estamos cada vez mais sós, cada vez mais individualistas. Como a filosofia nos ensina, o amor une e o egoísmo separa? Somos como que células cancerígenas que querem viver por si mesmas, independentes do sistema, e agindo assim estamos violando a própria natureza humana, que sempre foi social, pois a alma humana individualizada faz parte da alma da humanidade, e isto nos fará sermos sempre irmãos, não obstante termos nos esquecido disso. Entretanto, não há somente a solidão egoísta, existe também a solidão iluminada pela consciência, e esta não imputa medo. Enquanto a solidão egoísta separa as pessoas e assusta suas vítimas, a solidão consciencial ajuda na evolução. Aquela assusta porque torna sua vítima frágil, desiludida, depressiva. O solitário egoísta vê na solidão não somente o abandono e o desterro, mas vê também o assustador momento em que perde o controle sobre sua mente e seu corpo emocional, o que muitas vezes o faz olhar em direção ao seu eu interno. Esta visão, não raras vezes, assusta, pois vê em si mesmo alguém infeliz, desagregado, sem ideal, vazio e que por mais patrimônio que possa ter, não se torna feliz e seguro. Não se reconhece como ser humano completo. Percebe a falta de algo que ainda não conquistou. Percebe no fundo que não está na trilha correta e que, a cada curva, poderá clarear-se com o desconhecido. Este é o maior problema da solidão do egoísta e sua maior tristeza, pois se vê só, mesmo estando entre milhares de amigos e parentes, e, pior, não sabe o que fazer diante disso. Já a solidão do filósofo não o assusta, pois sabe que estar só não o desvinculará jamais de suas almas irmãs e da grande natureza, e vê na solidão a grande oportunidade de refletir, de meditar, avaliar sua conduta e seu caminho, fazer boas coisas pela humanidade, orar, consagrar sua vida e todas as suas obras. Por isso, a solidão não assusta, sua força interna traz a convicção de sua parte divina. A solidão permite-lhe conhecer-se melhor e ser, a cada dia mais, senhor de si mesmo, dono de um poder interno até então desconhecido. Parafraseando o filósofo estoico Sêneca, o qual disse que o filósofo se basta a si mesmo, mas não por querer ser só, e sim por valorizar a amizade. O que faz um homem mais ou menos sociável não é a quantidade de pessoas que o cercam, mas sim o quanto ele cerca cada pessoa com o seu amor. Um filósofo jamais estará sozinho, pois sabe que tudo que o cerca tem vida, e esta vida deve ser respeitada. Cada coisa tem a sua função no cosmos, e queiramos ou não, tudo está interligado como numa grande teia, onde um leve vibrar num canto ressoa na outra extremidade. Portanto, jamais o homem esteve só ou ficará só. O que o faz solitário é sua postura separatista, egocêntrica, que não lhe permite ver nada mais além dele mesmo. Porém, isto não faz ser só, faz sentir-se só. Não há excluídos, e sim aqueles que se excluem. Portanto, faça da sua solidão a grande arma da sua evolução. Obrigado por ouvir esse podcast. E se você gostou, você pode ouvir outros no site academiadefilosofia.org, assim como a transcrição desse texto. Obrigado.